Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordos internacionais nas áreas de investimentos, serviços aéreos, previdência e transportes. Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária. Debatedores falam que informação sobre leucemia é fundamental para o diagnóstico precoce e sucesso no tratamento. A Câmara dos Deputados aprovou 4 acordos internacionais do Brasil nas áreas de investimentos, serviços aéreos, previdência e transportes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou 4 acordos internacionais do Brasil nas áreas de investimentos, serviços aéreos, previdência e transportes. O primeiro foi assinado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul e trata do reconhecimento pelo Brasil do órgão gestor do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, sediado em Buenos Aires, na Argentina. A proposta faz parte do Acordo de Santa Cruz de la Sierra, que regulamenta a navegação na hidrovia formada pelos rios Paraguai e Paraná. Além do Brasil, fazem parte do acordo a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. O plenário também aprovou o acordo entre o Brasil e a República Tcheca sobre previdência social. Este acordo permite que pessoas com qualquer uma das nacionalidades tenham direito à cobertura previdenciária se trabalharem nos dois países. O terceiro acordo aprovado trata de regras para cooperação e investimentos entre o Brasil e o Equador. Fazem parte do acordo a definição de direitos de investidores dos dois países, procedimentos tributários e regras para a solução de eventuais conflitos. O objetivo é conferir previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores. O acordo, assim como os demais, foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, facilitar investimentos é bom para o Brasil.
A gente está falando de um acordo que traz muitos ganhos para o país, né? É um acordo de cooperação e facilitação de investimento entre Brasil e o Equador. E é bacana a gente pensar aqui que é uma troca de boas práticas.
O último texto aprovado é um acordo padrão sobre serviços aéreos, dessa vez entre o Brasil e Ruanda. O acordo é parecido com o que o Brasil assinou com outros países, com base na política de céus abertos, em que duas nações flexibilizam as regras para os voos comerciais. Os 4 acordos aprovados foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer oficialmente depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária. A repórter Silvia Munhato acompanhou o evento que deu início à discussão.
19 frentes parlamentares do Congresso Nacional começaram nesta quinta-feira a realizar seminários de 20 grupos de trabalho com o objetivo de sugerir 4 minutas de projetos de lei complementar para a regulamentação da reforma tributária. A ideia é ter os textos até o dia 29 de maio. A organização temática dos grupos é semelhante à que está sendo feita pelo Ministério da Fazenda desde o dia 25 de janeiro e que tem como meta entregar os projetos de lei para a Casa Civil da Presidência da República até o final de março. A reforma tributária foi aprovada no final de 2023, mas depende dessa regulamentação para entrar em vigor de fato. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, coordenador da Frente Mista do Empreendedorismo, diz que a ideia é antecipar a discussão. Ele criticou as mudanças de última hora feitas na própria reforma tributária.
Mas o resultado de toda essa escuta nós só conhecemos 30 minutos antes da votação. Então é isso que nós não queremos passar de novo, não queremos acompanhar, isso não é um grupo de trabalho para atropelar o governo, para tomar a iniciativa à frente do governo, muito pelo contrário, é para mostrar para o governo que nós estamos acompanhando, nós queremos estar participando com isso. Todas as entidades ligadas ao Ministério da Fazenda e Economia foram convidadas para participar, diferentemente dos grupos de trabalho do governo, que não nos convidaram, nem convidaram a sociedade civil para participar.
Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo, a regulamentação deve perseguir a manutenção da carga tributária atual, a não cumulatividade dos impostos e a simplificação tributária. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, coordenador da da Frente Parlamentar da Agropecuária, diz que o seu grupo quer discutir vários pontos, como a tributação dos insumos agrícolas e os itens da nova cesta básica nacional.
É importante ressaltar que o deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, tem a ciência muito clara de que o que não for de acordo com isso, tudo que nós vamos elaborar aqui, terá muita dificuldade de tramitar na casa, ou seja, a gente precisa deixar muito clara a nossa posição nesses grupos de trabalho e na elaboração desses textos.
No governo, são 19 grupos de discussão da reforma, que tratam de temas como regimes específicos, imunidades, transição para os novos impostos, cesta básica, cashback, distribuição do imposto sobre bens e serviços e imposto seletivo. Em entrevistas à imprensa, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, tem afirmado que a ideia é ter um projeto sobre a regulamentação do IBS e da contribuição sobre bens e serviços, outro sobre o comitê gestor do IBS, outro sobre o imposto seletivo e um quarto sobre o processo administrativo fiscal. A reforma tributária elimina PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e cria dois tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Eles serão iguais, mas o IBS será gerido pelos estados e municípios e a CBS pelo governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Informação sobre leucemia é fundamental para o diagnóstico precoce e sucesso no tratamento. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
Entre 2023 e 2025, o Brasil deve apresentar 11.540 novos casos de leucemia para cada 100 mil habitantes, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Apesar da incidência relativamente elevada, participantes de seminário realizado na Câmara para discutir formas de combater a doença afirmam que a população ainda não conhece os sintomas desse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce representa um fator fundamental para o sucesso do tratamento. Conforme sustenta a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, uma das coordenadoras do seminário, a detecção da leucemia é simples, pode ser feita com um exame de sangue. Mas, para que o diagnóstico aconteça, tanto a população quanto os médicos devem estar atentos aos sintomas, defende a parlamentar.
A gente precisa começar a pensar na realização desse exame numa amplitude maior, que ele esteja no protocolo clínico, né, de procedimentos dos médicos, que eles já possam ter isso como uma rotina, né? Porque hoje, infelizmente, quando a criança apresenta alguns sintomas, eu acho que é importante que a população conheça esses sintomas, e aí vai tratar, primeiro pensa numa coisa, noutra, depois que nada disso é constatado, aí que vai chegar na leucemia. Então, de repente, seria importante descartar a leucemia primeiro, até porque a cura disso é uma doença muito grave, depende muito do tempo em que esse tratamento se inicia.
A médica e integrante da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Catarine Moura, explica que existem 12 tipos de leucemia que podem ser crônicos ou agudos. Para cada forma de manifestação e para cada estágio da doença, há uma forma de tratamento. Dentre as terapias, estão desde a quimioterapia até transplante de medula óssea. Quanto às manifestações da leucemia, as formas crônicas podem permanecer assintomáticas por anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Já os tipos agudos apresentam sintomas variados. Além da anemia causada pela diminuição dos glóbulos vermelhos, o paciente pode ter sintomas como febre, fadiga, falta de ar, palpitação e dores de cabeça. A redução dos glóbulos brancos provoca problemas como baixa da imunidade, o que torna o organismo mais sujeito a infecções, muitas vezes graves ou recorrentes, informa o Instituto do Câncer. Os especialistas afirmam que hoje a medicina conta com muitas possibilidades de cura ou controle da leucemia. No entanto, os pacientes encontram dificuldades no acesso aos tratamentos. Segundo a deputada Flávia Moraes, um dos grandes gargalos são as diferenças regionais do sistema de saúde, que acolhe de forma muito diferente um paciente do norte ou do sudeste do país, por exemplo. Embora o Brasil conte com uma lei de iniciativa da própria Flávia Moraes, que obriga o Sistema Único de Saúde a iniciar o tratamento do paciente com câncer em, no máximo, 60 dias depois do diagnóstico, a realidade ainda não é essa, afirma a deputada. A médica Catarine Moura concorda.
Existe um percentual grande que tem dificuldade de acessar o tratamento no tempo adequado. E a gente sabe que tratamento de câncer depois da hora não tem tanta efetividade.
Na opinião de Flávia Moraes, uma das formas de melhorar o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento do câncer é por meio da descentralização da rede, com a criação de centros de atendimento em todo o país. Para o diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, Jorge Vaz, também é preciso incorporar novas tecnologias de tratamento ao sistema de saúde, absorver as tecnologias que já existem e tentar garantir o acesso dos pacientes. O médico afirma que essas exigências valem tanto para o sistema de saúde público quanto para a saúde suplementar. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter prioridade no ProUni e no Fies. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Propostas aprovadas na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher priorizam vítimas de violência doméstica na concessão de bolsas integrais de estudo dentro do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do ProUni, um dos projetos de lei aumenta para 2,5 salários mínimos o limite de renda familiar mensal para a concessão da bolsa integral. Atualmente, esse limite está em 1,5 salário mínimo. Além das vítimas de violência doméstica, o benefício também poderá ser estendido às responsáveis por família monoparental, ou seja, às mães solos. As propostas partiram da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. A relatora, a deputada Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, decidiu também aumentar de 3 para 5 salários mínimos o valor estipulado para a concessão da bolsa parcial de 50% do ProUni.
Precisamos trabalhar para aumentar as chances de acesso às mulheres que necessitam sair de um contexto de violência e aquelas que labutam sozinhas pelo sustento dos seus filhos. Trata-se de um passo fundamental para aumentar a qualificação profissional e o acesso a uma renda pessoal digna e segura.
O ProUni e o FIES estão diretamente ligados ao financiamento da formação de estudantes matriculados em instituições privadas, visando ampliar o acesso ao ensino superior. Clarissa Tércio cita dados da Organização Mundial de Saúde para reforçar os argumentos de que a graduação universitária é instrumento de independência financeira para as vítimas de violência doméstica.
Segundo estimativas da OMS, cerca de 35% das mulheres no mundo já foram violentadas física ou sexualmente durante suas vidas. A maior parte dessa violência é cometida por parceiros íntimos. Há de se destacar que a dependência econômica pode ser um obstáculo à denúncia de violações. Ou seja, quanto maior a dependência financeira da mulher em relação ao marido, mais elevada a probabilidade de manter-se no relacionamento abusivo sem reportar o comportamento violento do parceiro.
A proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ainda vai passar pela análise das comissões de Educação, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão do Trabalho valida carteira profissional de radialista como documento de identidade. O repórter João Gabriel Freitas conta mais sobre essa, que é a segunda tentativa de aprovar a medida.
A Câmara dos Deputados discute a validação da carteira profissional de radialistas como um documento de identificação pessoal. Pela proposta aprovada na Comissão do Trabalho, serão válidos em todo o território nacional os documentos emitidos por sindicatos ou federações da categoria registrados no Ministério do Trabalho. Por outro lado, o texto determina que o radialista não sindicalizado também poderá usar a carteira profissional como documento de identidade. Basta estar regularizado no órgão de sua região vinculado ao Ministério do Trabalho. A carteira deverá exibir o nome completo, o número do registro profissional, cargo ou função exercida, entre outras informações. Segundo o relator na Comissão do Trabalho, deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, a nova regulamentação também será concedida aos profissionais das rádios comunitárias. Radialista por 14 anos, o deputado ressalta em seu parecer que a proposta é equipar os radialistas a outras categorias que já possuem esse direito.
A matéria é de extrema relevância e busca oferecer aos radialistas um tratamento isonômico com outras categorias profissionais. como advogados jornalistas, cujas representações profissionais têm competência para emitir carteiras de identificação com validade em todo o território nacional.
Proposta semelhante já foi aprovada pelo Congresso em 2022, mas foi vetada pelo Poder Executivo sob a alegação que uma nova carteira de identificação traria prejuízo ao registro de documentos no país. Porém, Paulo Fernando argumenta que o governo foi mais flexível com outras categorias, permitindo o uso de carteiras profissionais como documento de identificação pessoal.
Desconhecemos qualquer medida do Poder Executivo para impedir que outras categorias possam continuar emitindo documentos de identificação profissional com validade nacional. Justiça se faz de forma equânime. Nosso desejo é que o atual governo seja sensível à causa dos radialistas.
Agora, o projeto que valida a carteira profissional dos radialistas como um documento de identificação pessoal segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovada, a proposta pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O projeto aumenta a pena para episódios de violência entre torcidas. Vamos saber mais com Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Esporte aprovou o projeto que aumenta tempo de prisão para casos de violência entre torcidas e estabelece multas elevadas para esse tipo de crime. O projeto muda a Lei Geral do Esporte e teve como relator o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que recomendou a aprovação da proposta. Na sua justificativa, o relator afirma que a violência entre torcidas cresce a cada ano, o que mostra que as medidas tomadas até agora não têm sido eficazes. Por esse motivo, haveria necessidade de punições mais rigorosas, incluindo a financeira, para coibir as agressões entre os torcedores. Em outubro de 2023, um estudante foi baleado em uma briga entre flamenguistas e vascaínos antes de um jogo do Campeonato Brasileiro numa estação de trem da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Outras 4 pessoas ficaram feridas na ocasião. O Tribunal de Justiça do Estado autuou 11 pessoas que infringiram a Lei Geral do Esporte e o Código Penal, e elas ficaram impedidas por 6 meses de ir a estádios, com a obrigação de se apresentar à delegacia 2 horas antes da partida. Em todo o ano passado, foram vários casos de torcedores mortos por causa de confusões em dias de partidas de futebol. No Rio de Janeiro, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará, em Pernambuco e em São Paulo. As mortes reforçam a necessidade da aprovação da proposta, segundo o relator Luiz Gastão.
Olha, a importância é que nós temos que buscar sempre coibir a violência, principalmente nas arenas esportivas e no local dos esportes. Nós queremos que as famílias possam estar nesses espaços, corrigir com isso, e que as torcidas tenham consciência de que torcer é bom, mas a violência é ruim.
O projeto aumenta as penas previstas em 4 artigos da Lei Geral do Esporte. A pena por fraudar resultado de jogos aumentaria de 2 a 6 anos para 6 a 15 anos de prisão e haveria multa de 200 mil a 2 milhões de reais. A pena para quem promover tumulto e praticar violência em estádios e arredores passaria de 1 a 2 anos de prisão para 6 a 15 anos e a multa seria de 10 mil a 100 mil reais. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Aprovado em comissões da Câmara, o projeto que cria a Política Nacional de Tratamento de Doenças de Pele. Detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças de Pele. Já aprovada na Comissão de Saúde, a proposta determina que o Sistema Único de Saúde ofereça cuidado integral e multidisciplinar ao paciente com problemas de pele. O tratamento deve incluir atendimento psicológico, psiquiátrico e de assistência social. Para o relator do texto na Comissão de Saúde, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, a medida é importante para conscientizar a população e reduzir estigmas.
Nós sabemos que há um estigma muito grande das pessoas que têm doenças de pele crônicas. Né? Nós temos uma comunidade no estado de Goiás, temos na Bahia, chamada xeroderma pigmentoso, né? Lá do povoado de Araras. É uma doença que ela é mutilante. Né, e outras tantas de cunho autoimune, né, que dão aquelas feridas nas articulações. Então nós sabemos o quanto essas pessoas têm sido estigmatizadas. E além de prevenir, de tratar, inclui essas pessoas, né, dando-lhes dignidade.
Como principais objetivos da política para tratamento e controle de doenças de pele, o projeto enumera iniciativas como incentivo à pesquisa científica e promoção de campanhas de conscientização para reduzir estigmas e preconceitos. Ainda conforme a proposta, o poder público deverá elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseados em evidências científicas para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas de pele. As políticas públicas deverão ser avaliadas de forma contínua e as diretrizes atualizadas. Ao apresentar a proposta, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirmou que aproximadamente 78% dos brasileiros têm alguma doença de pele. De acordo com o parlamentar, estudo realizado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, concluiu que as doenças de pele representam a quarta maior causa de incapacitação no planeta. Se aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto seguirá para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo final de semana para você, até segunda!
Câmara é notícia. Câmara é notícia.
Sete horas 30 minutos. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordos internacionais nas áreas de investimentos, serviços aéreos, previdência e transportes. Frentes parlamentares devem sugerir textos para a regulamentação da reforma tributária. Debatedores falam que informação sobre leucemia é fundamental para o diagnóstico precoce e sucesso